Lá em 1950 e poucos, 1954, uma jovem de 24 anos, a Laura, ela procurou algumas ajudas, algumas intervenções quando estava grávida. Estava com medo, já tinha perdido alguns bebês, algumas gestações. E aí ela ouviu o seguinte de um homem chamado Olavo: teu filho vai ter um futuro maravilhoso na vida. Sabe quem é o filho dela, Rosane? Sabe, né?
Eu sei quem é o filho dela e agora, sei mais agora do que nunca, sabe, Andressa? Porque eu terminei de ler o livro Clóvis Tramontina, Paixão, Força e Coragem. Eu li esse livro para fazer esta entrevista que faremos agora e também para fazer a resenha que sairá na edição de fim de semana de Zero Hora. E estou absolutamente impressionada com a trajetória deste que é um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul. Bom dia, Clóvis Tramontina.
Bom dia, Rosane. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Tudo
bem. É um prazer receber o senhor aqui no Gaúcha Atualidade, na véspera do lançamento desse seu livro, que conta uma história fantástica, uma história extraordinária e uma história de superação. E como a Andressa começou falando da sua mãe dessa história que envolve o seu nascimento, né, sendo uma criança que, como diziam lá no interior, naquela época, certamente tinha muito medo que não vingasse. Então, essa sua história também é uma história de mulheres fortes. Não só a sua mãe, Dona Laura, mas a sua esposa, Dona Nice, mas principalmente a sua avó, Elisa Tramontina. Então, comece, por favor, nos contando por que o senhor resolveu, a essa altura, contar a sua história em tantos detalhes e qual é o papel dessas mulheres na sua vida.
Bom dia a todos, em primeiro lugar, tá? É um prazer estar falando contigo, Roger. É o seguinte, quando começou a pandemia, uns 2 anos atrás, tá? Um dia, antes disso, a minha filha um dia me deu de presente, depois da volta de uma viagem, um livro My White Book. E aí era um livro, eu fui abrir o livro estava todo em branco. Aí eu disse para ela: Elisa, mas qual é ela disse: pai, aqui tu tem que escrever a tua história. E eu fiquei com aquilo, sabe, tu bota ali do lado da cabeceira, né? Mas não pensei em nada. Logo um tempo depois, o Nelson Sirotsky lança o Oitavo Dia, o livro dele, O Oitavo Dia. Quando eu vi aquilo lá, eu tive uma inveja positiva, sabe, aquelas invejas boas, né? Eu disse: puta, o Nelson escreveu esse... E eu li aquele livro do Nelson, assim, de uma forma saborosa, gostosa, assim, eu li em 2 ou 3 dias, eu li o livro dele. Fiquei muito contente. Eu disse: quer saber de uma coisa? Aproveitando a dica da minha filha e essa ideia do Nelson, eu vou fazer o meu livro. E aproveitei na época da pandemia, só que eu não imaginava enfrentar essa pandemia durante todo esse tempo, assim, entendeu? E aí eu disse assim: bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história, tá? Que se confunde muito com... porque a minha história é dentro da Tramontina, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, tá? E para quem gostar de ler. Só uma coisa, viu, Rosane? Eu não vou contar tudo porque eu quero que o pessoal compre o livro, né?
Nós teríamos que passar o dia todo e mais um pouco, né, para o senhor contar toda a história. Mas então conte pelo menos, assim, comece por essa história do papel dessas mulheres incríveis na sua vida.
Bom, a minha avó, eu acho que foi uma... Eu tive pouco tempo de conviver com ela. Ela faleceu em 61, eu tinha 6... No dia que eu fiz 6 anos, ela... No dia 23 de junho que eu fiz... Ela morreu no dia 21 de junho. Então, no dia 22 foi o enterro dela. Eu me lembro disso, eu era uma criança, né? Eu me lembro do enterro que foi marcante para mim. Mas a minha avó teve um papel muito importante, porque meu avô faleceu em 39, então de 39 a 49, ela tinha perdido 2 filhos e o marido. Tu imagina isso lá nos anos 30, 40, né? Começa a Segunda Guerra Mundial, ela é descendente de italiano, ela mantém aquela pequena serraria viva durante 10 anos. Já ela com meu pai e um menino de 14 anos. E aí em 49, ali, ela ia vender os canivetes em Porto Alegre. E uma vez um fiscal dela pegou, então o fiscal pegou ela e queria a nota fiscal. Eu acho que ela nem sabia o que era a nota fiscal, né? entendeu? E aí a minha avó ia para a missa aos domingos e encontrava a dona Ana Escomação, e a dona Ana, mãe do seu Rui. E o seu Rui foi a primeira pessoa, seu Rui Escomação, foi a primeira pessoa a ser formada em economia aqui na região, na faculdade. Ela se formou na PUC. Ele e o Paulo, falecido Paulo Zanata. E a minha avó dizia para a dona Ana, Ana, o Rui tem que ajudar o Ivo. Eles nem eram conhecidos, porque um morava do lado de lá dos trilhos em Carlos da Rosa e outro do lado de cá. E isso na época era longe, entendeu? Não tinha as facilidades de hoje. E aí a dona Ana, só que o pai do seu Rui tinha uma fábrica maior que a da Tramontina, né? Que era uma fábrica de vimes, uma fábrica de móveis, uma fábrica, eles tinham fabricavam velas, fabricavam uma série de coisas, tanto é que eles se diziam indústrias reunidas serrana, alguma coisa parecida com a indústria Francisco Matarazzo de São Paulo, né? Então o seu Rui foi trabalhar com meu pai para ajudar meu pai a colocar a escrita na época em dia, né? E depois eles ficaram sócios, então o papel da minha avó foi muito importante, porque ela juntou o seu Rui e o meu pai, ela fez esse trabalho e foi uma mulher visionária, porque ela sempre queria ver a pequena ferraria dela crescer. Ela tem uma frase sensacional de texto manuscrito dela: eu quero ver a minha ferraria chegar até a árvore. Ainda bem que ela viu que passou da árvore, uhum, né? De onde ela tinha imaginado. Depois a minha mãe foi outra mulher, a minha mãe e a dona Wanda, a esposa do seu Rui, também foram duas mulheres muito importantes. Por quê? Elas cuidaram bem das famílias e deram um apoio para os maridos. Foi uma coisa assim onde os maridos, elas deixaram os maridos tocarem o negócio e as duas mulheres fizeram o trabalho. Elas cuidaram dos filhos, tá? Cuidaram da casa e foram aquelas mulheres que deram um alicerce tanto para o meu pai quanto para o seu Rui. Então, às vezes, elas não aparecem muito na história porque a gente não se lembra, mas elas tiveram um papel muito importante. E a minha mãe, no meu caso, foi uma danada, né? Foi uma danada porque ela tinha muito medo de me perder, né? Ela tinha perdido 4 filhos antes do que eu. Tá? Então ela disse, ela tinha muito medo de me perder. Então ela tinha uma preocupação assim, todo mundo podia ficar doente, menos eu, né? E eu lembro de uma coisa muito interessante, quando ela estava ruim, ela chegou a morar um tempo na casa da minha irmã, da Regiane, e ela chegava lá, eu nunca via ela doente. E um dia eu vi ela vomitando, né? Ela tinha câncer, tá? Um dia eu vi ela vomitando e ela começou a dizer, nenê, não, isso aí eu comia uma coisa que me fez mal, né? Porque a Regiane, né, minha irmã, dizia, me chama de Coi, né, em casa. Coi, seguinte, a mãe, quando tu vem aqui, ela nunca está doente. Quando tu não está aqui, aí ela está doente. Né? Então, para ver o cuidado que ela tinha comigo. E ela me cobrava muito para mim ser sempre, ir bem no colégio, ir bem na igreja, ir bem por tudo. Né? Esse era o sonho dela. E eu acho que eu tenho muito da formação dela nesse sentido.
Como é que foi para o senhor relembrar todas essas histórias? Porque tem histórias felizes, claro, histórias positivas, mas tem histórias que mexem lá com a memória de muitos anos. Como é que foi para o senhor e qual foi o momento mais marcante? Como é que foi essa construção do livro?
A construção é uma coisa assim, eu pensei que era mais fácil, tá? Sinceramente. Eu achei que em uma semana eu ia fazer o livro, né? 2 anos nós levamos. Claro que teve a pandemia, mas foram horas de entrevistas, né, capitaneadas pela Fátima Torre, depois ajudadas pela Rosane e a Vânia, que trabalham comigo. Então, foi um trabalho muito intenso. Agora, tem coisas assim, a perda do meu pai, a perda da minha mãe foram coisas tristes, tá, que eu tive, tá, são coisas que me marcaram muito, né, porque eu nunca gostei de perder. Se tem uma coisa que eu nunca gostei de perder, de ter na vida, é perder. Se tem uma coisa que eu não concordo com o Criador, é a morte, né? Porque eu acho o seguinte, a morte é uma coisa, deve ser muito chata, né? Porque, pô, a vida é maravilhosa. Então, é tipo da coisa, isso aí realmente me deixou, assim, marcante. Outras coisas, tem uma coisa que me disseram que tu gostou muito, foi a história da mamadeira, né? Tá.
Gostei mesmo. Eu ri muito desse trecho.
Mas é o tipo... Rosane, tu imagina hoje um guri tomar mamadeira até os 15 anos. Ele ia para psicólogo, psiquiatra, teria ficado com bullying, etc. e tal. Eu não tive nenhum problema. Claro que eu tive um problema. Casei com uma psicóloga e estou com ela há 40 anos. Por isso que eu acho que esse foi o problema, entendeu? Tá? É. Então, eu sempre valorizei, uma coisa assim, Rosane, eu sempre valorizo as coisas positivas. Eu não dou valor para as coisas negativas. O negativo é coisa que faz parte do passado e tu tem que relevar.
Seu Clóvis, eu não tive ainda acesso ao seu livro, mas eu quero beber da sua experiência. A última vez que nós conversamos, nossa entrevista... É aqui a Giane.
É a Giane. Oi, Giane, tudo bem?
Tudo bem. A última vez que nós conversamos, seu Clóvis, foi antes da pandemia. E aí, naquela época, o senhor disse que o problema mais grave do Brasil era o desemprego. E agora, com tudo que a gente passou no último ano e meio, e todo esse desajuste que provocou na cadeia econômica global, assim, como é que o senhor avalia esse momento?
Giane, é uma coisa que desarrumou o mundo, né? Desarrumou em termos de desabastecimento. Não é um privilégio do Brasil, não é uma característica só do Brasil. O mundo inteiro sofreu com esse assunto da pandemia. O que tem é o seguinte, eu acho que tem... Tem perdas e tem ganhos, né? Então, por exemplo, a pandemia fez com que a gente aprendesse muitas coisas. Por exemplo, né? As empresas estão vendo que muitos gastos que tinham antes de viagens, de convenções, de reuniões prolongadas, etc., podem ser revistos. A gente pode fazer a mesma coisa, ter o mesmo resultado com um custo muito menor. Então, isso é uma das coisas que eu espero que as empresas aproveitem essa oportunidade. Por exemplo, as videoconferências, né? Olhem só... Eu fiz durante 30 anos reuniões presenciais em todo o Brasil. Viajava a todo o Brasil, reunia lá 700 pessoas, claro, não todas de uma vez, mas em cada região, 700 pessoas. É viagem, almoço, janta, etc. E o tempo, né? Então, a pandemia fez com que a gente aprendesse a valorizar mais o tempo e gastar menos. Isso eu acho que é uma vantagem. Outra coisa, o que nós precisamos fazer? Nós temos que voltar a gerar emprego. E nós estamos gerando mais empregos. Eu estava ouvindo antes você falando um pouquinho sobre as dificuldades do turismo, né? Gente, esse pessoal perdeu muito, né? A parte de eventos, tudo isso aí, teatros e assim por diante, as casas fechadas, restaurantes. Só que nós temos que entender uma coisa. Nós estamos voltando com a vacinação. Nós estamos voltando com força total. E o turismo regional será muito valorizado. Então, eu digo o seguinte para o pessoal nosso, se preparem, porque quem continuar trabalhando nesse período da pandemia, investindo, pode ter certeza. Agora, com a volta, com a retomada, nós vamos crescer, vamos sair mais rápido. Aí o pessoal diz assim, por que vocês estão na frente? Porque nós não paramos de investir, né? E não pode parar de investir. Tu desacelera, mas continua investindo, continua apostando nas pessoas, acreditando nas pessoas, que esse é o maior patrimônio que a gente tem. Com gente boa, você vai a qualquer lugar, podem ter certeza disso. E o turismo está voltando.
Oi. Clóvis, e isso fica muito visível no livro, né? Uma política de recursos humanos singular, que é a de valorização da comunidade. De certa forma, quem trabalha na Tramontina é quase uma família, só que são milhares de pessoas. E essa política de recursos humanos de vocês criam um vínculo de fidelidade impressionante. Eu não quero avançar muito no livro, porque depois as pessoas, como o senhor disse, as pessoas vão achar que não precisam ler o livro e vale a pena ler a história inteira. Então, eu queria que o senhor falasse disso, mas antes ainda... O senhor brincou, né, que eu achei muito divertido aquele capítulo que o senhor tomava mamadeira até os 15 anos e aí quando levou a namoradinha em casa, seus irmãos fizeram bullying. Mas o capítulo que mais me impressionou mesmo, assim, é o da sua resistência à doença. O senhor tem um problema sério de saúde E a forma como o senhor lida com isso é uma coisa impressionante, que eu acho que inspiradora para quem tem problemas até pequenos e às vezes os maximiza. Como é que foi para o senhor descobrir que o senhor tem esclerose múltipla?
Bom, foi um impacto, né? Porque eu relutei, eu levei 6 anos para ser diagnosticado, tá? O primeiro sintoma que eu tive foi em 80, depois em 83, e em 86 eu fui diagnosticado pelo Dr. Matana, que na verdade ele me pediu um monte de exames, o Dr. Matana lá de Caxias do Sul, me pediu um monte de exames e me pediu no meio a ressonância magnética nuclear, na época se dizia, né? Só tinha no Albert Einstein em São Paulo. Eu fiz todos os exames, não deu nada, e eu não fiz essa ressonância magnética. Aí um dia, toda uma reunião com a agência de propaganda, né, que era a Publicitar na época, não, a Expressão Brasileira de Propaganda, que era da Varig, e o Hector Brenner, né, que era o diretor da agência, estava aqui com uma reunião comigo, e ele me viu o meu comportamento, que eu não estava bem, eu estava descoordenado, né? E ele disse assim, o que tu tens? Eu disse, ah, não sei, eu estou com um problema assim, eu expliquei para ele. Ele disse, eu vou te levar a São Paulo agora. Eu disse, não, Hector, não vou. Não, vamos agora, eu vou te levar no Dr. Milberto Scassi, que era um neurologista renomado lá de São Paulo. Fui lá, a primeira coisa que ele me disse, tu tens que fazer uma ressonância magnética nuclear. Eu disse, ah, o meu médico, e por que tu não fez? Porque eu achei que não precisava disso, né? Ele disse, bom, então nós vamos fazer agora. Aí foi lá, fiz a ressonância e deu esclerose múltipla. Quando eu voltei de lá para ir no Dr. Matana, eu disse para o Dr. Matana o seguinte, o Dr. Matana me disse, Clóvis, isso aqui é uma doença degenerativa, tal. Bom, eu quero saber uma coisa, Dr. Matana, eu vou morrer com isso ou vou morrer nisso? Não, tu vai morrer com isso. Então é o seguinte, então vamos combater, vamos tratar. E é o seguinte, né, Rosane, tu tem que aceitar as suas limitações. Então é tipo da coisa. Eu lembro bem um dia, eu estava no aeroporto, né, caminhando com dificuldade e tal, e me encontrei com o Jaime Sirosky, né? E o Jaime me disse assim, Clóvis, por que tu não pega uma cadeira de rodas, né? E aí eu pensei, por que não? Tá. E até hoje eu pego cadeira de rodas. Outra coisa, eu nunca vi ninguém me negar ajuda em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tá? Uma vez eu estava em Teherã, no Irã, eu e o Viesley, nós tínhamos que atravessar uma avenida lá cheia de trânsito e com o nosso cliente lá. E eu lembro que eu só botava a mão assim para passar e nós íamos passando, eu com a minha bengalinha lá e íamos embora. Não tem problema nenhum. Então, é tipo da coisa, não fico me lamentando. Muito pelo contrário. Eu levanto cedo, só vou fazer as coisas, faço a minha fisioterapia, faço a minha massagem, faço tudo. O que precisar, eu faço. E quando tem coisas esotéricas, também eu vou atrás. Sou meio cético, tá? Mas vou atrás, como é que é? Eu sou meio santo, né? Ver para crer, né? Aquela coisa. Esse tipo de coisa que eu faço. Tá.
Seu Clóvis, ficou alguma coisa importante fora do livro, alguma coisa da sua vida, algum segredo, algo que não será revelado nem no livro?
Ah, bom, aí tu sabe, isso é meio perigoso. Tu já pensou eu revelar todos os meus namoros, a minha mulher vai ficar brava. Não, isso a Cláudia Teges, e eu um dia brincamos, né? Ela disse, eu vou escrever as histórias sexuais de Clóvis Travolta. Eu disse para ela, Claudinha, mas nós vamos ter que inventar. Mas claro, Clóvis, tem que inventar, porque aí é que tem graça, senão não tem graça. Esse tipo de coisa, tá? E gostou do livro, Rosane?
Eu gostei muito do livro, eu recomendo. Bom, eu não quero também, assim como o senhor não quer furar, Sim. Eu também não quero furar os leitores de Zero Hora, né? Quero guardar algumas observações para a matéria do nosso caderno DOC.
Deixa eu contar mais uma partezinha do que eu li, Rosane, que tem a ver com o que a gente fala quando fala de Tramontina. E a gente ouve as pessoas falando, estive num restaurante em algum lugar do mundo e quando vi os talheres eram da Tramontina. O senhor falou que acredita no... Acredita mais ou menos, né, nessas coisas espirituais. E o senhor chegou aí a algum curandeiro e tal. Não vou contar também qual deles, mas Sim. É um que ficou famoso negativamente depois de anos, né, que o senhor foi lá. E aí ele tratava as pessoas com uma faca, e quando o senhor olhou, a faca também era tramontina. É, como é que é para o senhor? A gente fica orgulhoso, assim, como gaúcho, de ter uma empresa que corre o mundo, mas aí o senhor chega até no curandeiro e a faca que ele usa é tramontina.
Sem dúvida, até aquela. Mas eu vou te contar uma história melhor ainda, né? Em 1990, tá, meu pai, minha mãe, a minha mulher e eu, nós quatro estávamos em Tel Aviv, em Israel. E era num jantar, tá? E meu pai disse, pá, vamos num restaurante italiano para comer uma comida que a gente conhece. Tá bom, e nós fomos num restaurante italiano. E meu pai pediu uma carne, eu pedi uma massa, tal, e meu pai pediu uma carne. E quando ele pediu a carne, eles trocaram o talher. E quando trocaram o talher, trouxeram uma faca tramontina. Bom, tu tinhas que ver a emoção do meu pai. Imagina, ele vê uma faca tramontina que ele tinha começado lá nos anos 49 com o seu Rui, né? Vê uma faca lá do outro lado do mundo, num país completamente diferente, Israel, uma coisa assim. Estourou a guerra até naquela época, eu lembro bem, uma das guerras lá do Oriente. E meu pai vendo aquilo, eu me lembro que ele se emocionou tanto. Quando eu já me emocionei muitas vezes, numa outra que eu estava numa pescaria em Manaus, tá? E era uma, nós estávamos num barco lá e de repente chegou um sujeito com um barquinho lá, uma canoa, e ele dizia, chefe, posso subir, né, para o nosso barqueiro lá? E aí o cara ficou meio preocupado, tá, sobe. Ele disse assim, pá, eu queimei meu barraco e eu precisaria de uma ajuda, tal. E nós ficamos assim, né? Pô, eu disse, qual é o facão que tu usas, né? Aí ele não entendia o que era facão. Aí o Luizão Garato, nosso diretor lá, disse assim, qual é o terçado que você usa? Tramontina. Aí eu puxei dinheiro, acho que o cara pensou que eu era o Messias, né? Sendo largando dinheiro. Ele disse que aquela barca foi, aquela a palavra foi mágica. Quando ele disse tramontina, começou a sair dinheiro, entendeu? Mas também te imagina, lá no meio da selva, o sujeito falar tramontina. Então isso aqui é uma coisa fantástica, é uma marca que está no mundo inteiro hoje. É um trabalho assim muito bacana pela nossa equipe.
Outra sabe, coisa, Clóvis, antes da pergunta da Giane, eu queria dar alguns relatos de ouvintes aqui, estão gostando muito de ouvir o senhor, porque não tem quem não tenha alguma coisa da tramontina na sua casa. Né? É panela, enfim, são 22 mil itens que a empresa fabrica, que é uma coisa quase inimaginável, considerando esse tamanho de portfólio. Mas o Rafael Hesler tem uma história muito boa, porque todos nós, eu acho que todo gaúcho, quando vê a marca Tramontina no exterior, se emociona. Eu digo isso da Tramontina e também da Marco Polo, quando eu vejo os ônibus. Mas o Rafael disse que estava na Holanda e aí ele pediu uma carne e a garçonete falou assim, ah, se o senhor vai comer carne, então eu vou lhe trazer uma outra faca. Também fez como lá em Israel, vou trocar os talheres, porque nós temos umas facas maravilhosas. Aí quando chegou a faca, era a Tramontina e o Rafael falou para a moça, senta aqui que eu vou te contar uma história. Na Holanda, isso. Então, foi contar a história que a Tramontina era aqui da terra dele. E quando o senhor falou em facão, eu tive que lembrar da minha infância também, porque meu pai tinha um facão para abrir picada no mato, lá na roça, lá em Campos Borges, e não chamava o facão, chamava o Tramontina.
O Tramontina, isso mesmo. Tá. É, tem muito isso. E, por exemplo, se tu chegares na Argentina, tu vai pedir uma faca, eles pedem uma tramontina. Né? E eles pensam que a tramontina é argentina. É argentina. Né? E é bem brasileira a tramontina. Bem brasileira.
Seu Clóvis, queria saber como está o processo de sucessão da tramontina. Queria que o senhor nos atualizasse quais são as previsões. Sim. E também se a sua meta de atingir um faturamento de 10 bilhões de reais está bem encaminhada.
Bom, vamos começar pelo último, super bem encaminhado. Acho que nós vamos passar de 10 bilhões e meio, ajudados inclusive pelo recorde de exportações. Esse ano aqui nós devemos bater mais de 400 milhões de dólares em exportações. Então isso aqui também foi um ganho fantástico. Claro que isso aqui nós tivemos algumas estratégias importantes, né? Nós tínhamos uma unidade nos Estados Unidos e trouxemos ela para o Brasil. E daqui nós somos muito mais competitivos do que lá. Então, hoje o mercado americano é muito importante para nós porque nós fornecemos daqui. Outro aspecto assim, me perdi agora só um pouquinho. Qual é a pergunta? Desculpe.
Tinha lhe perguntado sobre se vocês iriam bater a sua meta dos 10 bilhões de reais de faturamento anual e como está o processo de sucessão.
Tá, e o processo. Bom, então a meta vai ser atingida tranquilamente, tá? Turma fazendo um trabalho bom. A sucessão na Tramontina é uma coisa tranquila, e vou te explicar por quê. Nós tivemos até hoje dois presidentes. Um foi o meu pai, tá? Que trabalhou junto com o seu Rui durante. Até meu pai falecer há 4 anos atrás, né? Trabalharam juntos, e o meu pai era o presidente e o seu Rui o vice-presidente. Mas, na verdade, a administração nunca é do presidente, eram dos dois. O meu pai era o presidente, assim, no papel, e o seu Rui era o presidente de fato, né? Então, as duas coisas. Depois, aí, em 92 para cá, foi o Eduardo, eu e o Eduardo Escomação, filho do seu Rui. Depois o Eduardo ficou um tempo fora, aí assumiu o Joselito, que é o cunhado do Eduardo, como vice-presidente. E aí, no final do ano passado, quando começou a pandemia, tal, eu fiquei um tempo no litoral, e eu disse, não, peraí, gente, está na hora, eu vou fazer 30 anos de presidente, está na hora de nós fazermos um trabalho de sucessão. E aí começamos a trabalhar o seguinte, só que aí eu disse, vamos estudando juntos, porque as nossas duas famílias, a família Tramontina e a família Escomação, trabalham muito juntos, tá? E nós dissemos o seguinte, vamos fazer uma coisa mais democrática a partir de agora, vamos fazer um rodízio de presidentes, tá? Cada 4 anos fica uma vez a família Tramontina, uma vez a família Escomação. Então, a partir da próxima agora, vai ficar, então, o Eduardo Escomação assume que era o presidente da holding Escomação, então ele assume como presidente da Tramontina. E o meu filho, o Marcos Tramontina, assume como vice-presidente, né? Os dois assumem presidente e vice-presidente a partir de janeiro. E o Joselito passa a ser presidente da holding da família Escomação. E eu vou para o conselho, tá? Eu vou para o conselho porque se eu ficar em qualquer lugar eu vou dar muito palpite, tá? Na hora de eu sair e deixar o pessoal a perpetuação de em qualquer lugar, seja num clube de futebol, seja na igreja, seja na... A igreja é muito inteligente, quando um padre começa a fazer muito milagre, eles trocam de paróquia, né? E tem que trocar. Tá, então é o seguinte, eu acho que vem energia nova para Tramontina, vai ser muito bacana. O que é importante é o seguinte, eles vão seguir os valores da empresa, aqueles valores que nós recebemos desde a minha avó, do meu avô, do meu pai e do seu Rui. Eu acho que isso aí, o Clóvis, o Eduardo, né, o Joselito, o Paludo, como é que eu vou dizer, a nossa administração é uma administração de equipe, não é de uma pessoa só. Porque uma pessoa, como é que é? Aquela velha história, uma andorinha não faz verão, né? E uma pessoa não faz... O Clóvis é o staff de presidente, né? Não é... Tem que ter um líder, mas o restante toca, entendeu? O importante é que tu tenha uma equipe que toque uma atividade. E isso nós temos muito bom, muito bem estruturada na Tramontina.
Eu não sei como é que o senhor vai conseguir ficar longe do dia a dia, né, da rotina da Tramontina, mas no livro o senhor adianta uma atividade que é muito interessante que o senhor vai fazer e que certamente vai chamar a atenção de outros empresários, que é se dedicar à educação. Então, nesses poucos minutos que nos restam, Clóvis, gostaria que contasse desse seu projeto de investimento na formação de líderes.
Eu tenho conversado muito com o padre Marcelo, da Unicinos, né? Da Unicinos, e também conversei aqui com o pessoal da UX. A ideia é o seguinte, fazer um trabalho entre a UX e a Unicinos, tá? Eu quero preparar um curso de lideranças, né? A minha ideia é essa. Mas não só lideranças empresariais, lideranças políticas também, porque eu percebo, assim, falta muito. E o que é a liderança de... Liderança são pessoas que tenham a vocação de correr riscos, tá? De querer apostar num projeto, de querer levar adiante e ter paixão por aquilo. E que aquele projeto esteja acima da pessoa. Porque senão você não é líder. Então, muitos líderes têm aquela coisa de ser o eu, a preocupação do eu. Não, nós temos que fazer com que toda a equipe cresça, com que tudo, e que aquele projeto que você está à frente tenha sucesso. Esse é o objetivo. Então, esse é o curso que eu pretendo me dedicar agora. Nós temos local, temos tudo, então, e já temos inteligência por trás disso para querer fazer esse curso. Acho que vai ser legal, tá?
O seu Clóvis, acho que a gente não deu nenhum, não adiantou nada do livro, viu? Porque os ouvintes estão querendo comprar. Então o senhor traz agora o serviço para quem quer comprar o livro. O lançamento é amanhã, mas eu já achei a venda aqui na internet, na Livraria da Travessa.
Pô, já tem?
Viu só?
Já tá na venda? Olha aí, aqui, show. Tá ótimo, então. Tá. Não, e o importante, né, José Mel, toda a receita do livro será doada para os bombeiros, a Liga Feminina aqui de Carlos Barbosa, de Combate ao Câncer, e a PAI, tá? Que são entidades que sempre precisam de apoio. Então, essa vai ser a receita do livro, vai ser para essas entidades, que isso é muito importante.
Tá? Aí, seu Clóvis Tramontina, Paixão, Força e Coragem, a sua biografia. Seu Clóvis, nós poderíamos passar a programação conversando com o senhor, de tanto que os nossos ouvintes gostam de ouvi-lo, viu?
Nossa, muito obrigada.
Tá. Não tem?
Tem uma parte que vai dizer, eu vou fazer uma brincadeira. E sou colorado, viu? A toda, os gremistas, mas aqui a minha família toda é gremista, né? E eu sou colorado, por causa da minha tia Lorena e do meu tio Raul. Né? Já falecidos os dois, mas eles me levaram para ser colorado. Então, eu sempre brinco com a turma, eu sou colorado desgarrado do Grêmio, entendeu? Porque era tudo gremista e fui pro Colorado. E não me arrependo, não me arrependo porque estou bem. Por enquanto estou bem.
O senhor, mais do que colorado, o senhor é a CBF, né? Faltou, a gente não vai conseguir abordar, óbvio, todos os capítulos, mas eu já recomendo aqui aos ouvintes um capítulo especial sobre a CBF, sobre o seu papel no futebol de salão, não só de Carlos Barbosa, mas de todo o Brasil também. Esse é um capítulo especial do livro. Muito obrigada, Clóvis, pela tua participação aqui no Atualidade, e quero lhe dizer que os ouvintes, é difícil encontrar um que não tenha uma história de Tramontina, e todos aqui dizendo que a sua entrevista foi muito inspiradora por tudo que o senhor construiu e pela forma como lida com as dificuldades. Sucesso com o seu livro.
Eu tenho uma história, viu, Rosane, seu Clóvis, Giane. Além da Tramontina...
Impublicável quase nessa
questão. Quase impublicável, mas já que todo mundo ficou sabendo, eu vou contar mais uma vez aqui. O senhor ouviu esses dias na entrevista no Show dos Esportes. Meu marido perdeu a aliança no jogo de futebol da Tramontina. Há meses do casamento.
Eu estava lá.
O senhor é testemunha? Aconteceu isso mesmo?
Aconteceu isso mesmo.
Então tá bom.
Foi isso mesmo, tá?
Então tá bom, porque a testemunha até agora era o Pedro Ernesto de Nardim, aí tava complicado,
não, ali,
viu?
Ali não, o Pedro Ernesto aí não tem muito valor, né, como testemunha, entendeu? Aí, porque o Pedro Ernesto é meio contador de história, né? Cuidado, tá?
Eu esperei tempo para ouvir do senhor, se era verdade.
Tá. E nós estamos com saudades de voltar àquele futebolzinho lá, mas logo vai, vamos voltar,
logo, com logo. Certeza, tá? Ele só vai sem aliança para não perder de novo daí.
É isso aí. Só deixa eu fazer um registro. Hoje faz 25 anos que a CBF ganhou o primeiro título estadual em cima da super equipe do Internacional, que o Inter tinha um baita time de futsal na época do Manuel Tobias. Então é o tipo da coisa. Hoje a Carlos Avosa está vibrante hoje, 25 anos, bodas de prata. E a partir daí nunca mais deixamos de ganhar algum título de 25 anos para cá. Tá.
Parabéns
bom?
Pelo seu investimento em educação e esporte e pelo livro. Obrigada, viu, seu Clóvis?
Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um bom dia.